Se for possível, abra sua Bíblia, por favor, ou acompanhe pelo telão, 1 Timóteo capítulo 5. Quero começar essa conversa do Família Cuide Bem, e logo depois a Aline e irmão Domingos estarão me ajudando aqui também, compartilhando um pouquinho. Quando a gente fala assim, cuide bem da família, o que vem à sua mente? O que você pensa? Quais seriam os exemplos que você poderia dar sobre o que é cuidar bem da família? Falei hoje de manhã que nós acreditamos que lá fora muitas coisas estejam erradas, ruins, difíceis. A nossa sociedade, nós podemos afirmar que a nossa sociedade está de alguma maneira caótica, violenta. A nossa sociedade está vulnerável, a nossa sociedade está doente, porque nós, em alguns aspectos, nós falhamos dentro de casa. Um jovem que não consegue ser submisso às leis, às regras, um adolescente que não consegue se comportar adequadamente dentro de uma sala de aula, obedecendo às orientações de um professor, provavelmente dentro de casa houveram falhas. E aí, por isso, se repercute na sociedade, na escola. Ouvi o testemunho de que alguém falou, olha, meu filho vai para o exército, e agora o exército vai dar jeito nele, com 18 anos, ele vai servir o exército, ou aeronáutico, ou a marinha, porque em casa eu não consegui resolver. Então há uma necessidade clara de nós olharmos alguns pontos muito, muito importante para que a gente possa construir um alicerce bom, abençoado, um alicerce forte, para que as nossas famílias estejam bem cuidadas. Vamos começar pelo jeito de tratar. Falar família, cuide bem, é muito legal. A música é abençoadora. As imagens que nós vimos são tremendas. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz também sobre o que é cuidar bem. Então, 1 Timóteo capítulo 5, primeiro versículo diz assim, atenção, preste atenção, não repreenda asperamente o homem idoso. Que primeiro conselho abençoador a Timóteo. A carta está sendo direcionada a Timóteo. Ele está dizendo ao jovem pastor, ao jovem líder, olha só, você quer ser um líder com excelência? Você quer ser um líder eficaz, Timóteo? Você quer ser um líder relevante na sua sociedade, na igreja que você vai pastorear? Tome cuidado. Não trate os idosos de qualquer jeito. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, olha só, não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como as irmãs, pode continuar, segundo versículo. As mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, do idoso ao jovem, às moças, aos rapazes, nós devemos tratar com o quê? Com gentileza. Tratar bem. Primeiro ponto que eu quero falar. Pastor, por que você está falando isso? Claro, a Bíblia está ali, está estimulando a gente a isso. Mas eu estou falando isso porque eu vejo, antes de eu comentar alguma coisa negativa dos relacionamentos interpessoais dentro de casa, eu quero começar com os relacionamentos positivos. Eu já vi muita coisa boa, eu já vi muita gente tratando bem pessoas, eu já vi pastores com muita excelência no seu ministério, pregando verdades de Deus para nós, e dentro de casa eles continuam pregando verdades absolutas de Deus com a própria vida. Eu já vi líderes que pegam o microfone e aqui parecem ser os caras, porque pegam o microfone e pregam muito bem, mas em casa eles também são muito abençoados, eles não fazem um discurso encantador. Eu já vi muito disso, na minha história de família, de igreja, de conversão, eu já vi muitos diáconos que cuidam da família de maneira excelente e exemplar. Eu já vi muito disso. Eu já vi muitas irmãs que ministram louvor e adoração na igreja, poderiam ter pai e mãe sentado aqui num desses bancos, porque aquilo que ela está cantando aqui na frente, com o microfone na mão, é uma verdade dentro de casa. Quando eu fui convidado para pastorear aqui esta igreja, há quase 7 anos atrás, um dos pontos que me preocupava de vir ser o pastor titular é porque aqui nesta igreja eu tenho algumas pessoas que são da minha família, inclusive a minha mãe. E hoje a pregação que eu fiz de manhã, para o Dia das Mães, né, parabenizando as mamães, vários conceitos, de tarde, um pouquinho antes do almoço lá em casa, eu estava assistindo o culto de novo, e eu estava assistindo eu pregar de novo, porque eu assisto todas as vezes de novo, e quantas vezes forem necessárias para eu me avaliar, para eu ouvir Deus falando de novo ao meu coração, e vibro com os pontos que precisa vibrar, eu sinto a emoção de novo, e eu algumas vezes falo assim, se já não fosse convertido, acho que me converteria de novo, agora. Eu glorifico a Deus por isso, para a glória do Senhor. Minha mãe sentada do meu lado e eu pregando aquilo, tudo que eu falei com a igreja hoje, sobre a forma abençoadora de tratar com as mães. E minha mãe do meu lado. Não é fácil, irmãos, você pastorear uma igreja com membros da sua família. Sabe por quê? Porque eles te conhecem mais do que qualquer membro da igreja, pessoas da sua família. E aí um pastor que particularmente eu considero muito, era o meu pastor na época, pastor Juraci Bahia, lá em Petrópolis, eu fui compartilhar, pastor, estão me chamando para poder participar do processo de escolha do novo pastor lá da Cibiluz, eu estou um pouco resistente por alguns motivos, lá tem muitos membros que são da minha família, ele falou, pastor Billy, faça só aquilo que Deus colocar no seu coração, se você aceitar o convite, se caso eles venham realmente te convidar, você não vai ser o pastor da sua família, agora que você vai ser contratado por eles, você já é o pastor da sua família. As verdades de Deus que você tem ensinado para sua família, você já tem ensinado todo esse período de tempo. Agora, lá como membros da igreja, tome alguns cuidados. Não aperte as pessoas da sua família demasiadamente, porque são teus parentes, eles têm que ser perfeitos em tudo. Cuidado com isso. Não flexibilize, porque são seus parentes. Não deixe de exortá-los, porque são da tua família. Exorte como qualquer membro da igreja. Trabalhe com eles com amor, gentileza e muito cuidado, porque um dia você vai responder por eles também. E aí, meus irmãos, cuidar bem das pessoas é uma prática cristã. Cuidar bem da família, cuidar bem dos idosos, falar com eles, como diz o primeiro versículo, volta um pouquinho, não falar asperamente, não repreender um idoso, uma pessoa com mais idade, de qualquer jeito, tem que ter um respeito, gente. Sim ou não? E eu já vi muitas pessoas fazendo, tratando idosos com muita gentileza, com muito carinho, com muito amor. E eu louvo a Deus quando eu vejo líderes que se superam, líderes que os seus argumentos dentro da igreja, num estudo bíblico, numa aula de escola bíblica dominical, é uma verdade dentro de casa. Quando nós observamos o bom comportamento das pessoas. O texto continua no verso 3. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. E aí um conselho para um bom líder. Cuidar das viúvas. E olha o que o versículo 4 vai dizer dentro desse contexto de família, cuide bem. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr sua religião em prática, cuidando da sua própria família, retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Irmãos, isto é uma palavra para hoje, isto é uma palavra pertinente, isto é uma palavra para que nós possamos sair daqui animados a cuidar cada vez mais, cada vez melhor, cuidar cada vez melhor daqueles que estão dentro da nossa própria casa. É a esposa, é o filho, é o marido, é o vovô, é a vovó, como diz a bonita música do mês da família. Então, nós muitas vezes somos bastante religiosos. Mas eu queria te dizer que até nesse contexto de família, Deus não está nos chamando para uma vida religiosa apenas. Deus está nos chamando para uma vida espiritual adequada. E uma vida espiritual adequada é a gente ter essa consciência. Nós vamos cuidar bem de todas as pessoas das quais Deus nos permitir conviver. Ah, é o funcionário lá da empresa. Cuide bem. Ah, mas é o colega de trabalho que pega no meu pé. No que depender de você, tem de paz com todos. A gente aprender a cuidar bem dos que estão dentro da nossa própria casa tem uma repercussão no dia a dia, gente. Na rua. Na hora, a gente quase não tem mais trocador nessa hora. Acho que nem existe, mas existe trocador. Mas é passar num ônibus, antigamente, quando tinha trocador ainda. Mas dar o bom dia ao trocador. Agora é o motorista, né? Dar o bom dia. Dar o boa tarde. Essa educação que deve ser algo notório em pessoas que são educadas, que são pessoas conscientes de seus deveres, que são pessoas que estão trabalhando por uma missão. Como nossa série de mensagens diz, né? Interrompemos para o mês da família, pessoas que têm consciência do seu propósito de vida. Gente, é uma retribuição quando nós cuidamos bem de um idoso. Eu louvo a Deus porque já tive a oportunidade de cuidar de alguns idosos da minha própria casa. E aí eu falei, agora é a vez de eu cuidar da minha vovó de 90 e tantos anos, de botar uma cama hospitalar lá, porque era melhor ela ser tratada em casa e a gente poder dar um banho. Quantos banhos, eu sou profissional da área de saúde também, sou técnico de enfermagem, quantos banhos eu dei em idosos e pessoas que eu nem conhecia, dentro de um hospital. Por que eu não vou agora dar o melhor banho da minha vida, da minha profissão, numa vovó? Vou dar, vou deixar ela cheirosa, cabelo penteado, boca higienizada. Graças a Deus por isso, irmãos. Irmãos, se nós somos cristãos, se nós valorizamos de fato, não meramente a religião, mas assim, aquilo que nós cremos, aquilo que nós aprendemos de Deus, nós precisamos avançar nisso, em nome de Jesus. Queria compartilhar com vocês dois exemplos, além desse contexto bíblico, de que nós devemos colocar aquilo que cremos em prática, cuidar bem das pessoas que estão ao nosso redor. Não falar asperamente com uma pessoa mais velha do que você. Está faltando isso na sociedade. Agora vamos falar o ponto que está faltando. Está faltando de respeito dentro das escolas, sim ou não, Elaine? Está faltando pessoas olharem para pastores como seus líderes espirituais. Lamento. Às vezes vejo alguma formalidade, não há nenhum problema de alguém me chamar senhor, pastor. Pastor, ter aquele cuidado, né, a formalidade, mas quantos pastores frustrados porque eles tentam aconselhar pessoas e as pessoas, os conselhos entram por um ouvido, saem pelo outro, acham que é meramente uma perseguição ou acham que o pastor está pegando demais no pé. Pare com a formalidade, irmão, irmã. Menos formalidade e mais ouvido aberto para um bom conselho. Você vai alegrar o coração dos seus pastores, dos seus líderes. Irmãos, tem sido difícil lidar com pessoas, às vezes, que tiveram a oportunidade de fazer 2, 3 faculdades. Já estão no doutorado, mas parece que aquelas múltiplas ferramentas de estar numa universidade, de estar recebendo um conteúdo, de estar fazendo aí seu doutorado, sua pós-graduação, às vezes parece que torna as pessoas mais arrogantes. Às vezes parece que se torna mais difícil você conversar com um gerente de banco, um cara que deveria, né? Pelo menos a gente acredita que ele é um cara educado. Já tive que me retirar de consultório médico, porque eu acredito que um médico estudou, ele tem pelo menos a educação de falar com o seu paciente direito. Ele tem pelo menos a educação de dar um bom dia, boa tarde, ou porque ele é doutor, ele não precisa falar adequadamente com seus pacientes. Irmãos, já tive exemplos abençoadores com médicos dentro do Hospital da Posse, falando com morador de rua, o cara fétido, médico cuidando de um pé necrosado, falando com toda a educação com um paciente morador de rua. Isso é abençoador, mas isso não é uma verdade para muitos. Às vezes estão atendendo dentro de um consultório, você olha para o consultório lindo, mas um médico mal educado, um gerente de banco mal educado que não deixa nem as pessoas falarem. Irmão, nós precisamos melhorar. A ideia que está sendo plantada aqui no mês da família, cuide bem, não é só em casa, é a partir da casa para que a sociedade seja um reflexo daquilo que a gente está vivendo de bom dentro de casa. Do médico que eu tive que me retirar do consultório dele quando fiz uma consulta com a minha mãezinha, e ele sequer tocou na minha mãe, ele sequer falou, olha, que não... mesmo que fosse o caso de não crer em Deus, mas ele falar, melhoras para a senhora, dona Cleusa, que é o mínimo que a gente quer ouvir de um médico, sim ou não, gente? Que aquele remédio que ele se propôs a prescrever, que faça bem para o seu paciente, a ponto de eu falar, mas é só isso, doutor? Passar bem, tá bom, vamos procurar outra opinião, não tenho o que fazer. Gente, nós precisamos melhorar. Nós precisamos em muitas esferas da sociedade melhorar. Mas existem bons exemplos ainda por aí. E existem muitos bons exemplos. E eu quero seguir os bons exemplos. Eu quero ser o melhor técnico de enfermagem na relação com o meu paciente. Eu quero ser o melhor pastor na relação com minhas ovelhas. Mesmo quando eu tiver que te dizer um não. Mesmo quando eu tiver que puxar tua orelha, te exortar, te falar algo que você precisa ouvir. Poder aconselhar meus seminaristas livremente, Jair, que está chegando agora, Marlon já me conhece. Poder dizer a vocês algo agora, porque talvez eu consiga falar de uma maneira com vocês, que talvez lá na frente, na vida, quando vocês estiverem pastoreando, talvez não tenha um membro que fale de maneira tão honesta e tão sincera com vocês. Então me permitam colaborar com vocês, assim como vocês podem colaborar comigo. Amém, gente? Com os meus diáconos e diaconisas, nós precisamos nos aconselhar mutuamente, nós precisamos crescer e nós precisamos pegar bons exemplos. Irmão Domingos, o que o irmão tem para mim, para a minha igreja, para a nossa igreja, sobre o que é cuidar bem? Pode vir aqui na frente, irmão Domingos. Seu bom exemplo do que é cuidar bem da família. Chamei o irmão Domingos e depois, Aline, por favor, também vem aqui na frente, Aline. Já fica aqui para a gente poder ganhar tempo. Qual é o seu conceito e qual é a sua experiência positiva e nobre sobre o que é cuidar bem da família? Compartilha com a gente e seja boca de Deus para nós aqui hoje.
Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Uma vida com propósito e quer propósito mais nobre do que cuidar bem da sua família? Nós, eu e a minha esposa, casados de pouco, uns 2 anos de casado, nosso filho fazendo 1 aninho, nós que seguimos um influencer desde aquela época, nós que seguimos um influenciador, e um influenciador que cuida total da nossa vida, que tem muitos seguidores, bilhares de seguidores. Esse influenciador estava sempre nos dando assim um toque, né? Nos expondo um caminho para seguir, uma demonstração de cuidado, uma preocupação mesmo, sabe? E esse influenciador falava para a gente assim, é importante que o filho de vocês siga uma religião, siga uma igreja, cresça compartilhando o amor de Deus numa igreja. Olha como é que é importante para mim e para você seguir esse influenciador. Ele incomodava a nós dizendo assim, um só Deus, um só caminho. E nós estávamos com o nosso filho pequeno, ainda não compartilhávamos, eu e a minha amada Rogerinha, minha moreníssima, nós não compartilhávamos da mesma religião, recém-casados, ela de uma religião e eu de outra. E aquela mensagem de um só perseguia as nossas mentes. Nós queríamos que o nosso filho, desde pequeno, seguisse a Deus e íamos num domingo em uma igreja e no domingo seguinte na outra. Um domingo ia na minha igreja, no domingo seguinte na igreja dela. Quer coisa mais democrática? Isso é o que nós combinamos. E aí, numa das vezes, o filhote pequenino, 2 anos talvez, correndo solto na hora da missa, e o padre falava assim: filhote, o filhote de vocês, o filho de vocês, não se preocupem com ele, não proíbam ele de correr aqui, não tem problema. E ele ficava solto, correndo pela igreja na hora da missa. O padre, bastante simpaticamente, falava assim: deixa a criancinha correr na igreja. E no outro domingo íamos para a igreja batista, e o pastor falava assim: deixa a criança com os outros da turma dele, lá embaixo, que ele vai ouvir a palavra destinada e preparada para as crianças na idade dele. E depois, no final do culto, vocês vão ao encontro do filho de vocês. Essa sabedoria foi cativando e acabou a minha esposa vindo a congregar na mesma igreja. E ela e o nosso filho, o único filho que Deus nos deu, bênção de Deus, se batizaram na primeira igreja batista de Nova Iguaçu em 1998, juntos, mãe e filho. Até hoje, nosso filho serve ao Deus Supremo. Hoje, casado, na Igreja Batista Memorial da Tijuca. E é uma bênção na vida da gente. É um filho que é músico, é baterista, ele canta. Ele já tocou saxofone. Enfim, gente... pregação ele já fez, sempre louvando, orando, foi embaixador do rei, trabalhou bastante com os jovens. Hoje ele e a minha nora, eles pertencem a essa igreja e a um grupo de célula, um grupo de PGM, né? Que é o PGM de casais sem filhos, por enquanto. Tudo para a honra e glória de Deus. Então, meus irmãos, busquem ser seguidores desse influenciador, que desde sempre colocou e coloca a sua digital em tudo o que fazemos e ao que faremos. Sigam a Jesus Cristo. Obrigado.
Amém. Então, cuidar bem de um filho não é simplesmente você dar tudo o que ele te pede ou o que ele quer, e deixar ele fazer qualquer coisa, sem repreendê-lo, sem orientá-lo. É também apontar o caminho, a salvação em Cristo Jesus, através de um discipulado. É isso que o irmão quis dizer para nós. O quanto foi importante. E o filhão está aqui, né? Junto com a nora. Fica em pé. Claro, ele falou de vocês aqui. Olha aí, glória a Deus. Amém? Chave, se soubesse que o cara era até baterista, tinha falado para tocar com a gente hoje. Fica à vontade, muito obrigado pela presença de vocês. Aline, o que você tem para compartilhar conosco, além dessa ilustração, dessa forma do irmão, que o irmão Domingos colocou para nós, do que é cuidar bem de um filho? É apontar para a eternidade. É dizer sim, em alguns momentos sim, em outros não. Mas não deixe de apontar para a eternidade, de ensinar a verdade que liberta, que é Jesus, para o seu filho. Isso é cuidar bem. Agora é óbvio, né, irmãos? Durante o mês da família você vai ouvir a gente falando isso também. Cuidado. Seu filho está crescendo. Seu filho, gente, seu filho pensa. Dê o seu bom argumento dentro de casa, mas mostre sua vida para ele. Porque muitas vezes seu filho poderá crer ou desacreditar em Deus a partir do seu exemplo. Há uma pedagogia do ensino, que é o exemplo. Ok? Muito importante. Às vezes, vejo muitos pais querendo falar muito e agindo equivocadamente em muitas questões. Mas vamos ouvir o que a Aline tem para compartilhar com a gente. De um exemplo do que é cuidar bem de uma família. Aline.
Boa noite, igreja. Eu venho de uma família, por parte de pai, por parte de mãe, que não são cristãs, né? E essa relação de casamento não tem muitos exemplos bons, né? E eu sou casada há 18 anos, meu esposo está aqui, Leonardo. E há 10 anos atrás, esse ano faz 10 anos, né? Há 10 anos atrás, 13/10/2013, eu vivi o momento mais difícil da minha vida. Eu acordei no dia 13 de 2013, no mês 10, cega, sem enxergar nada. E foi um ano muito difícil na vida da nossa família. A gente, e na correria de procurar hospitais, e eu fiquei internada durante 9 dias, é uma história grande, mas o que eu tenho que falar do cuidado foi em relação ao meu esposo. Meu esposo abriu mão da vida dele para cuidar de mim. Ele abriu mão do seu trabalho para cuidar da nossa família. É, muitos pensaram assim, ah, o Léo é doido, vai largar o trabalho no momento que a Aline está com a saúde muito fragilizada, não sabe como vai fazer, né, em questão de saúde financeira, mas ele abriu mão. Eu lembro, no dia que eu fiquei internada, o patrão dele ligando, porque ele já estava faltando já 5 dias do trabalho, e o patrão dele ligando para saber se ele ia retornar ao trabalho, e ele conversando com o patrão do meu lado, não, você não pode me dar férias, se você não puder me dar férias, você pode me mandar embora, que a minha prioridade no momento é minha esposa, é minha família. E o patrão dele mandou ele embora, e eu lembro que a gente... Gente, a graça de Deus foi transbordante na minha casa. Não faltou nada. Durante 6 meses, o Léo desempregado, eu na luta da doença, não faltou nada. Nada. O Léo abriu mão mesmo para cuidar de mim e cuidar das minhas filhas. E isso foi até um embate na família, porque minha mãe querendo ficar comigo internada, e o Léo falou, não, a Aline é minha... É o meu dever de cuidar dela neste momento. E o Léo ficou lá 8 dias internado comigo, sem vir em casa para nada. Ficou 8 dias internado. E quando eu vim para casa, a mesma coisa. Ele cuidou de mim e cuidou das minhas 2 filhas. A gente tinha 2 filhas pequenas, né? No momento. A Eduarda tinha 8 anos e a Fernanda tinha 6 anos. E o pessoal ficava assim, querendo fazer as coisas. Ele... Não, só quero ajuda com uma coisa, o cabelo da Fernanda e o cabelo da Duda. O resto, eu dou conta. Elas são a minha prioridade e o meu papel é cuidar das 3. E eu me senti amada, eu me senti cuidada e protegida naquele momento. Foi muito importante na minha vida. Te amo, filha.
Aê! Obrigada, Aline. Pode sentar. Parabéns, Léo. Que situação delicada, né? Acho que você deve ter passado por algum momento desse tipo. E Léo agiu com coragem, ousadia. E pagou um preço por isso, óbvio. Acabou sendo mandado embora. Testemunho da Aline, ela compartilhou comigo e eu falei, não, é esse aí que a gente quer ouvir. Porque existem momentos, irmãos, que não tem o que fazer. Maridos... vai ter que matar no peito e falar, é comigo, não tem mais ninguém. E a gente sabe que a gente tem pessoas que podem ajudar. A gente sabe que nós temos pessoas ao redor, né? É muito difícil você não tenha alguém ao seu redor que talvez pudesse fazer lá um plantãozinho lá com a Aline lá. Mas existem momentos que eu vou dizer uma coisa. A exemplo do que o Léo fez... Mas a partir de muitos outros exemplos, existem maridos que estão deixando a desejar, inclusive eu. Então eu tenho que vestir a carapuça. Eu tenho que ouvir Deus nesse quesito do que é cuidar bem da esposa, do filho, da esposa, cuidar do marido. Sabe aquela síndrome da grama do vizinho é sempre mais verde? Nós estamos mergulhados nisso, irmãos. A nossa sociedade tem visto isso, tem vivido isso muitas vezes. E às vezes a gente passa, deixa desejar em atitudes que somos nós é que temos que tomar. Nós é que temos que fazer determinadas coisas. Eu ouvi Deus falando através do testemunho da Aline. Texto bíblico, ele vai dizer para nós claramente, coloque sua religião em prática. Ou seja, coloque sua crença em prática. naquilo muitas vezes que é o trivial. Hoje nós falamos muito sobre a questão da comemoração do Dia das Mães, mas a alegria que uma mãe sente em receber um presente hoje é realmente legal, mas é muito mais profundo quando você dá o presente todo dia, respeitando sua mãe, amando sua mãe, considerando, dedicando um tempinho de qualidade com ela, sabe? Quando eu contei, quando minha mãe estava assistindo a pregação hoje junto comigo, lá na minha sala, e aí quando eu falei aquela parte que nós devemos ter paciência, porque quando um idoso chega, aqui, olha esse vídeo, eu já assisti o vídeo algumas vezes, mas às vezes é tão constrangedor falar, não quero assistir, estou com pressa, eu já assisti aquele vídeo. Ela falou, ah, cachorro. Ela viu falando, ah, cachorro, você já... Falei, é, mãe, algumas vezes. Eu já tinha visto aquele vídeo. Mas o prazer e a alegria de hoje, dar um pouquinho mais de tempo à minha mãe, dar um pouco mais de tempo à sua esposa, dar um pouco mais de tempo ao seu filho. Vai chegar um dia, irmãos, que nós não vamos ter mais isso. Esta é a vida real. Então nós temos que fazer hoje. Não deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Parabéns, Léo. Pois é um exemplo. Não estou dizendo para que ninguém aqui largue emprego e que saia fazendo grandes movimentos. Nós estamos falando outra coisa. Nós estamos falando que nós temos que matar a bola no peito e assumir a nossa responsabilidade. E aí você vai ouvir a gente conversando um pouquinho sobre criação de filhos. Maridos que estão deixando a desejar. Esposas que estão sobrecarregadas. Tudo quanto é decisão, fala com sua mãe. Fala com sua mãe. Fala com sua mãe. Maridos que não assumem um posicionamento. Não querem desagradar filhos. Não quer ficar mal na fita, já viu? Não quer falar assim, não, filho, não dá não. Não dá para você continuar chegando todo dia nesse horário, porque está ruim. Respeita a sua casa. Maridos que têm que assumir a responsabilidade de falar, não vai poder ir naquela festa. Mas aí joga a responsabilidade para a mãe. Aí o que nós temos hoje em nossa sociedade? Mulheres sobrecarregadas, frustradas porque não conseguem dar conta. Já aconselharam tanto, resolveram tantos problemas, tantas questões. Coloque sua crença em prática, é isso que o texto bíblico está falando para a gente. Cuide bem de todas as pessoas, a partir da sua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu queria muito que você pensasse sobre isso, mas que você saísse daqui com uma decisão tomada. Deus está nos convidando, sim, a um novo entendimento sobre família. Família, você já ouviu muitas vezes, é um projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus. Esse negócio não é essa crise. Casamento não é se enforcar. Nós estamos ministrando o curso de noivos para alguns casais que vão casar. Uma das primeiras coisas que desmistifica é que casamento é fardo. Casamento não é fardo coisa nenhuma. As pessoas que muitas vezes falham e que são pessoas tóxicas e difíceis. Cada um com seu cada um, e essa é uma questão muito delicada, eu estou até com muita cautela, mas às vezes, gente, tem pessoas que já estão na terceira situação de casamento. Será que é só o outro que é o problema? Será que não chega um momento que a gente tem que falar assim, meu Deus, em que eu estou errando? Eu sei que tem pessoas que viveram situações muito delicadas. Eu sei que pessoas tiveram que optar pelo divórcio, porque o marido... quebrou a cara da mulher, quebrou literalmente. E tem tantas outras coisas que não posso nem compartilhar aqui. Como é que faz? Que coisa difícil. Mas irmão, irmã, tem hora que tem que matar a bola no peito e falar, eu vou orar pelo meu filho que está afastado da igreja. Maridos, assumam suas responsabilidades. Assim como o texto bíblico vai dizer, filhos, honrem pai e mãe. Também lá no texto de Efésios vai dizer, pais, não irritem seus filhos. Já viu o texto, né? Efésios capítulo 6. Pais irritam seus filhos quando muitas vezes sofreram com um divórcio e abandonam também seus filhos porque, sei lá, estão achando que sim, existe uma ex-mulher. Mas será que estão achando também que existe um ex-filho? Não existe ex-filho não, gente. Filho é para sempre. Por isso que a Bíblia diz... Salmo 127, Filhos são herança do Senhor, um presente que Deus dá. Amém, gente? Então eu quero sair daqui uma pessoa melhor. Eu quero ouvir o testemunho do irmão Domingos e dizer: preocupe-se sim com a espiritualidade do seu filho, desde pequenino. Preocupe-se sim. Preocupe-se sim com o que estão falando com ele na escola. Não fique alienado. Procure observar o que seu filho tem visto na internet. Não para ficar como um manipulador, mas seu filho é sua responsabilidade. Seu filho precisa ser mentoreado. O caráter do seu filho está sendo moldado. Então é um momento de grandes aprendizados. A adolescência, que período do desenvolvimento humano delicado. O cara não sabe se é criança ainda ou se é um adulto, mas às vezes a gente trata ele como adulto e às vezes a gente trata eles como criança. Adolescência, esse período do desenvolvimento delicadíssimo. Eles estão formatando dentro da mente deles suas crenças. Muitas vezes vão ter que tomar algumas decisões ainda na adolescência ou início da juventude, de coisas tão importantes como a profissão, da escolha da faculdade. Então é um momento difícil. Filhos precisam de pais com sabedoria, com unção de Deus, com humildade, para descer do pedestal. Quantas vezes, irmãos, eu tive que descer desse pedestal de pastor, que alguns tentam nos colocar, e ir ao nível dos meus filhos e falar: filhão, essa parada que você sente aí, também senti, velho. Sabe? Esses sentimentos todos aí, nós também vivemos. E inclusive para falar com eles sobre os nossos erros e também sobre os nossos acertos. Essa coisa de tornar, colocar em prática aquilo que você crê, como o texto está dizendo, não é apenas com o idoso, com a idosa, não. Mas é com o filho também, com todas as pessoas. Irmãos, vamos fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito com sua família é: cuide bem. Cuidar bem é cuidar com excelência, é cuidar com dedicação. Não existe nada na vida relevante e grande que vai ser facilzinho, gente. Tem gente que acha que vai ter uma família linda, saudável, sem esforço. É claro que vamos ter que dobrar joelho, é claro que a gente vai ter que botar nome de filho no caderno de oração. Mas mais do que botar o nome do filho no caderno de oração, era a minha pergunta para cada pai de adolescente que vinha me pedir ajuda, enquanto eu era pastor de adolescente: pastor, ora pelo meu filho. Claro, irmã. Pastor, preciso de ajuda em oração com meu filho. Eu falei: ajuda, mas a responsabilidade é sua. Você já tem dedicado um tempo de oração pelo seu filho? Você de repente tem se esforçado de acordar numa madrugada e lá no quarto do seu filho, impor as mãos sobre ele? Eu não vou estar dentro da sua casa, não. Mas você está com o seu filho. Eu venho aqui, prego para ele no culto jovem. Mas você está pregando para ele todo dia dentro de casa. Então, mata a bola no peito, irmã. No peito, irmão. E assuma a responsabilidade de ensinar o seu filho algo sobre espiritualidade em nome de Jesus. Vamos colocar em prática aquilo que criamos, é isso que o texto está dizendo. Pense bem, meu irmão, sobre a forma que você tem tratado com as pessoas a partir da sua casa. Eu quero continuar ouvindo bem. A imagem que a arte finalista me mandou sobre família, ela me mandou algumas opções, mas quando eu vi um coraçãozinho que simboliza a família, segurando, sendo segurado por muitas mãos, é que família é um corpo. Família é uma grande equipe e nós estamos trabalhando todos pelo mesmo propósito, cuidando do coração uns dos outros. Sim ou não? Irmão Domingos teve o seu coração cuidado quando um pastor falou: ensine sobre espiritualidade para os seus filhos. Aline teve seu coração cuidado quando o Léo falou: vou ficar com você porque você precisa de mim agora. Entre tantos outros bons exemplos que nós temos visto por aí, vamos colocar em prática aquilo que criamos. Vamos simplesmente cuidar bem. Jean, nos ajude aí com a última canção em nome de Jesus. Antes disso, eu queria fazer uma oração para você. Queria te pedir para você baixar sua cabeça, fechar os teus olhos. nome de Jesus. Nós estamos aqui com muita ausência, muitas ausências, né, de muitos membros da igreja. Mas eu espero que cada membro depois possa ouvir e assistir essa pregação de novo. Eu queria muito que a gente, durante todo esse mês, além da oração, além da leitura bíblica, nós tivéssemos muitos, mas muitos momentos de oração e intercessão pelos nossos filhos. Pela esposa, pelo marido, pelo vovô, pela vovó, pelo titio, pela titia. Porque o mundo será um outro mundo quando nós aprendermos a cuidar bem daqueles que estão dentro da nossa própria casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu gostaria de pedir ao Senhor a Tua ajuda, Senhor. Eu gostaria de falar contigo, Pai, sobre nossas famílias. Pai, morar debaixo do mesmo teto com pessoas não é fácil. Relacionamentos interpessoais são delicados e muitas vezes. Às vezes você passa 24 horas com uma pessoa que pensa diferente de você, que tem uma cosmovisão diferente de você, que tem opiniões diferentes das suas. Senhor, às vezes parece que estamos em direções opostas, mesmo morando debaixo do mesmo teto, pai, mãe, filhos. Deus, nós entendemos e sabemos que essa relação interpessoal em família não é fácil, mas Deus, é uma relação abençoadora quando a gente se respeita, quando a gente aponta para a espiritualidade, como o irmão Domingos nos deu aqui o exemplo, quando a gente aponta para a dedicação, como a Aline aqui nos deu o exemplo, quando nós pensamos antes de falar, quando nós tratamos uma pessoa mais velha do que a gente, uma pessoa de idade, de maneira respeitosa, quando nós tratamos mulheres do mesmo nível, ó Pai, quando nós respeitamos a pessoa do sexo oposto, quando nós não temos esse conceito preconceituoso, machista ou feminista, Pai, mas nós nos tratamos de maneira abençoadora, e isso é colocar a nossa fé em prática, ou seja, como o texto diz, é colocar a nossa religião em prática. Nos ajude nessa caminhada, Pai. Nós sabemos, não é fácil, mas é abençoador quando a gente começa a se entender, quando a gente conversa, quando a gente se comunica, quando um fala e o outro se cala, e quando o outro falar, a gente fica quieto para ouvir, quando a comunicação começa a ser efetiva, quando o respeito se torna mútuo, quando, ó Pai, ações de gentileza se tornam um hábito, eu peço a sua ajuda, para que nós possamos ser mais objetivos no trato com a nossa família. Então, por isso, a palavra para agora, para hoje, é família. Cuide bem, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua ajuda, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém.